Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo e Bob Furuia.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa e você já conhece todo o resto, né? Nós aqui nessa emenda desse feriado deslocado de carnaval. Enfim, e eu olho e vejo um céu azul, meus amigos mandam fotos da praia e tal, e eu sabia que iria fazer calor, mas aí vem o Felipe Félix, nosso... Uhum. editor-chefe, que fica fazendo assédio moral para eu trabalhar na emenda do feriado, isso um dia terá um preço altíssimo, né? É, e eu acabo cedendo também porque deu um problema no pneu dos carros, do carro com que a gente viaja, e aí eu falei, melhor não.
Entendi.
E aí, Bob Furuia, de qualquer modo, não vai ter muita notícia não, né, Coutinho? Boa noite, Bob.
Boa noite.
Tá tranquilo, né?
Sempre,
né?
Tem,
olha,
né?
Aí. É, Bolsonaro. Isso é, veja só, né? Como a gente está sendo útil nesse processo. Ainda hoje falei com o podcast da Folha, o Café da Manhã e tal, porque tem um monte de gente, inclusive jurista, falando um monte de porcaria. Oh, nossa, como você é arrogante. É, mas é que está mesmo, né? Então é preciso, né, chegar ao é da coisa, né? Fascistoide escrevendo, até fascistoide que, com coluna em jornal. Mas, enfim, vamos levar a coisa a bom termo, espero. Nos recebidos da blogueirinha, né? Nós do Brasil, nossa herança e nossas escolhas, da Zeina Latif, uma das mais importantes economistas do Brasil, pensadora, que consegue lidar aí com vários assuntos, inclusive relativos à institucionalidade, à organização jurídica do país. A Zeina tem um texto espetacular, de uma clareza solar, e tem aqui alguns textos importantíssimos que vocês devem ler, muito especialmente voltados para a questão da educação. Tá? Tá aqui, da editora Record, como eles dizem, eu chamo Record, Record, né, mas aqui Record, e eu estava lendo aqui e achei um trecho, marco jurídico e o funcionamento do judiciário, uma combinação perigosa, que texto atual, não é mesmo, Coutinho? E aí, até marquei aqui um trechinho aqui, ó, né? Por isso que eu gosto de livro que dá para marcar, né? Eu sei que também dá no Kindle, mas eu não sei fazer, eu me atrapalho. Eu sou velho.
Tem um post-it ainda, só porque eu estou descrevendo. Ainda tem vários post-its que você vai colocando nas páginas para poder abrir a página. Facilitar. Certo. E como é que vai fazer isso no Kindle? Não tem como.
Exato, não dá para botar post-it. Eu tentei botar um post-it no Kindle, não funciona. Em meio a tantas desconfianças e disputas, os partidos não conseguiram cumprir seu importante papel de monitoramento mútuo para evitar concessões em excesso a grupos organizados e de canal para ação coletiva visando a promoção do bem comum. Daqui a pouco nós vamos falar do kit robótica, né? Assim, segmentos mais poderosos e organizados obtiveram privilégios e proteções em detrimento dos demais. Esses papéis são, na verdade, interligados, pois quando falha a ação coletiva, aumenta a demanda de segmentos da sociedade por proteção estatal. E o contrato social, ideia antiga que remonta a Thomas Hobbes, tende a ficar mais inchado, como na Constituição. Vale a pena ler o livro da Zeina Latif. E tem um texto que eu conheço, ótimo, está sendo editado aqui, de Didier Fassin, Punir, né? Uma paixão contemporânea. Didier Fassin, médico e antropólogo, e também escritor, é um texto fascinante que evidencia, que trata inclusive do populismo judicial. A ideia de que você, se for punir, destruir, bater pra caramba tal, você melhora a sociedade no geral. Você provoca o contrário e está demonstrado aqui, né? Então, é isso, da editora... como chama a editora aqui? tem o nome da coleção? Trotzdem, que é em alemão, né? Editora Aine, tá aqui, tá? Uma editora mineira e que tem base em Veneza também. Olha só, que chique, né? Tem coisa boa em Veneza também, penso que é. Ó, vamos seguir. O decreto de Bolsonaro é ilegal. Tem um monte de gente aí tentando dourar a pílula. Qual decreto? Aquele, né, que concedeu a graça a Daniel Silveira. De saída, vamos fazer uma distinção aqui. Está sendo usado indistintamente, mas também não se pode condenar, porque no fim das contas é quase igual, mas a diferença é importante. Entre o que é graça e o que é indulto. O indulto é a graça coletiva. O indulto é quando eu crio um critério, Coutinho, para minorar ou libertar alguns presos. Né? Isso é indulto. Tem no Brasil, todo ano tem indulto, tem o chamado indulto de Natal, sai o decreto, estão ali os critérios. Né? É claro que você pode dizer, câmera, põe, abre aqui, eu quero o povo, abre, deixa eu ver os meninos lá no estúdio. Abre. Cadê?
Estamos aqui.
Tá, não estou vendo vocês, mas tudo bem, daqui a pouco chega. Demora um pouco. Mas posso fazer um indulto dizendo que nós vamos indultar todos os presos que tenham origem oriental, que usem óculos, né? E que está com cor de camiseta, é bafurui, quando estou te vendo.
Estou azul marinho.
E com camiseta azul marinho. Pronto. Crio isso, aí eu vou lá e o Bob, meu amigo, está preso, liberto o Bob.
Obrigado.
Né? E o Coutinho, que eu não reparei com que camisa está, também posso criar ali as condições para ver todos os presos que têm o sobrenome Coutinho aqui para libertar meu amigo da Coutinho. Sim, você pode manipular um decreto de indulto de maneira que você liberte quem você quer libertar. É possível? É possível. Mas, no geral, você cria critérios gerais. Veja, Coutinho, ninguém nem lembra quando foi que a graça foi utilizada no Brasil. Ninguém nem lembra.
É.
Porque a graça é o perdão individual. É o perdão individual. Né? Aí eu digo, eu quero perdoar alguém que eu quero, o Bob, dou o nome. Como ele fez com Silveira. Essa é a graça. Não tem, desde a redemocratização não tem, durante a ditadura não teve, não me lembro na Primeira República, a rigor ninguém lembra. Tem que consultar os alfarrábios. Quando foi que se usou a graça no Brasil? É? Aliás, a palavra nem aparece na Constituição, ou aparece, mas aparece lateralmente. No artigo 5º da Constituição, inciso 43, diz lá que há os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. É quando aparece a palavra graça. No inciso 12 do artigo 84, que diz que o presidente pode indultar pessoas, fala ali, indultar ou comutar penas. Entende que a comutação de pena, mudar a pena, é a graça. E aí sim, no artigo 744 do Código de Processo Penal, e seguintes, aparecem as condições para a graça. Então, o presidente pode, sim, o presidente pode, eu falei 744, não, 734. 734 e os 8 seguintes. Então, o presidente pode. Agora, pode de alguém que está efetivamente preso. Em primeiro lugar, seja para o indulto, seja para a graça, a pessoa precisa estar presa. A pessoa precisa estar condenada. Eu li uma opinião engraçada de uma professora da USP, não vai aqui nenhum ânimo de detratação, de contestação, mas ela disse, como o Silveira nem condenado estava ainda, então também os efeitos secundários da condenação desaparecem com o indulto com a graça do Bolsonaro. Mas peraí, a graça é ilegal, ele nem estava condenado. Como é que você dá graça a quem não está condenado? Não tinha havido trânsito em julgado ainda. Graça prévia. Não só deu graça, como foi graça prévia. Porque para o trânsito em julgado, ainda havia os recursos. Então, formalmente, e direito também é forma, Nem condenado ele está. Eu dou graça a quem nem condenado está. Que sentido faz isso? Faz o seguinte sentido. Bolsonaro não está concedendo graça. Bolsonaro está provocando um choque entre poderes. Bolsonaro está cometendo crime de responsabilidade. Esse decreto dele é criminoso. Bolsonaro está incidindo no artigo 4º, inciso 2, da lei 1079, a lei do impeachment, que impede o livre exercício do poder judiciário. Bolsonaro está dizendo, eu sou o juiz dos juízes, quem condena sou eu. Qual é a história da graça, do indulto, na história do direito? Vem lá, Bob Furuia, do tempo do rei absolutista, do monarca absolutista. É. Demonstrar que ele é benevolente, que ele de vez em quando escolhe alguém do povo, Coutinho, para salvar. Eu, se eu fosse rei, não salvava vocês dois, não mandava para trabalhos forçados. Entendeu? Ah, não, tem essa não, trabalho forçado. Aí vai quebrar a pedra. Né? Então, assim, escolha alguém do povo para livrar. Isso acabou sobrando como herança no direito contemporâneo, em todas as democracias tem, e presidentes fazem indultos de vez em quando. João Figueiredo indultou um monte de gente com pena até 4 anos no Brasil quando o Papa visitou o país, para mostrar que, sim, preocupado com direitos humanos, tal, reduziu pena de um monte de gente. E tem um indulto anual no Brasil. Indulto, coletivo. Graça, nunca. O que o Bolsonaro está dizendo é o seguinte, eu não aceito a decisão do judiciário. Atenção, ele confessou isso. Tem o decreto com as suas considerações ali e diz assim, considerando que a sociedade encontra-se legítima comoção, que comoção? O Bob só que entrou em comoção, ficou chateadíssimo, começou a chorar. Uhum. Eu disse, para, Bob. Coisa feia, verdade. Coisa ridícula.
Eu sou sensível.
Esse é um cara sensível. Ele é o Jove do Pantanal, um homem sensível, né? Em busca da sua Juma. Então, considerando a sociedade enquanto legítima comoção, em vista da condenação, resguardado pela inviolabilidade, ele diz que o Daniel Silveira é resguardado pela inviolabilidade da opinião defendida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Então ele está dizendo o seguinte, a interpretação que o Supremo deu à extensão da imunidade parlamentar e da liberdade de expressão, eu não concordo com o Supremo. O meu juízo é melhor do que o do Supremo. Acontece que isso já é jurisprudência do Supremo. Felizmente. A imunidade parlamentar não serve ao cometimento de crime, a liberdade de expressão não serve ao cometimento de crime. Hoje tem um artigo circulando na imprensa de um delinquente intelectual conhecido, quer dizer, conhecido no meio dos outros delinquentes. Como se liberdade de expressão pudesse tudo. Então vai lá defender pedofilia no Congresso? Vai defender crime organizado? Mas isso ninguém faria. Mas pregar surra em ministro do Supremo pode. Incitar violência contra o ministro Supremo? Pode. Não é porque ninguém faria que você vai ter uma norma que permite fazer. Não, a liberdade de expressão não pode tudo, a imunidade parlamentar não pode tudo. Isso é julgado Supremo. O Bolsonaro está dizendo, eu discordo, eu sou juiz de vocês. Eu sou o juiz de vocês. O único juiz que há no Brasil de verdade sou eu. Portanto, ele está invadindo a competência de um outro poder. Essa história de que ele está no exercício de uma prerrogativa, a prerrogativa do presidente não é anular condenações. A prerrogativa do presidente é somar um ato de generosidade para tornar menos drástico o sistema penal. É assim que é entendido no mundo. Atenção, essas prerrogativas têm uma compreensão. Compreensão teleológica. As coisas precisam fazer sentido. Qual é o sentido da decisão do Bolsonaro? Livrar a cara do Daniel Silveira. E olha, isso ainda é aparente, né? Porque não é isso que ele quer de verdade, nós já vamos ver o que ele quer de verdade. O Daniel Silveira está sendo um instrumento. Não, senhores, os juristas estão aí. A decisão é ilegal. Porque abriu essa... Atenção, abriu a porta. Aliás, e eu comentei isso desde ontem, comentei, já escrevi, já... Atenção, leio aqui, da jornalista Daniela Lima, no Twitter. Informação publicada inicialmente por Guilherme Amado, que é do Metrópolis, né? Foi confirmada pela Renata Agostini, da CNN. Bolsonaro ordenou que tanto a AGU como a Secretaria de Assuntos Jurídicos analisem pessoas que são alvos do STF. E na lista estão Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos e o Roberto Jefferson. Ou seja, Bolsonaro agora resolveu livrar os amigos dele de problemas judiciais, pessoas que cometeram crimes graves contra a democracia, o Estado de Direito, e, enfim, e que fizeram a tal da coação, no caso do Silveira, a coação no curso da ação penal, tentando constranger o tribunal. Ele agora decidiu que ele é o juiz do juiz. Então, nesse comentário inicial aqui, que fique claro, é ilegal. Os juristas estão dizendo, ah, não, é uma prerrogativa que ele tem, e estão dizendo o seguinte: sempre que o judiciário condenar alguém, Bolsonaro, se quiser, vai lá e concede a graça. Acabou. Não precisa ter critério. Então nós não temos um presidente da República, nós temos um monarca absolutista. Aquilo que era uma benevolência se transformou num ato de absolutismo. Entenderam o absurdo? Hã? A graça era, por contraste, uma benevolência do absolutista. Bolsonaro transforma isso no absolutismo do mandatário que está obrigado às leis da democracia. Insustentável do ponto de vista jurídico, insustentável do ponto de vista da filosofia do direito, insustentável sobre qualquer ponto de vista, e sustento e garanto isso e topo fazer esse debate. Esse negócio de flertar, ah não, é uma prerrogativa, ele faz o que ele quer, não faz o que quer. Não faz o que quer quando todo o ordenamento e todo o desenho que está dado e toda a geometria das decisões evidencia que ele busca o confronto. É isso que ele quer. Desmoralizar um poder. Que desdobramento isso terá? Como é que isso vai ser visto? Como é que isso vai ser analisado? Nós vamos ver. Porque na retranca seguinte... há um debate importante. Né? Decisões também se dão dentro de um contexto e é preciso pensá-las. Vamos lá, Bob Furui, aquele a quem eu jamais concederia a graça. Aliás, está aqui trabalhando graça. Aqui,
ó. É isso, mas não teve nada. É
vagabundo no outro feriado, né, que eu sei.
É isso. Um dia depois de ter concedido, né, o perdão ao deputado Daniel Silveira, presidente Bolsonaro defendeu hoje a sua decisão e classificou o ato dele como simbólico. Afirmou hoje o seguinte, abre aspas, para o presidente da República. Ontem foi um dia importante para o nosso país, não pela pessoa que estava em jogo ou por quem foi protagonista desse episódio, mas do simbolismo de que nós temos mais que o direito, nós temos a garantia da nossa liberdade. Vocês devem saber também como as decisões muitas vezes são difíceis, mas eu sei que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós não deixaremos, não deixaremos de, na hora certa, seja com o sacrifício do que for, tomar a frente e dar um rumo para o nosso Brasil. Essa liberdade você tem que conquistá-la, mantê-la dia após dia. Tem certas coisas que só se dá valor depois que se perde. Declarações dadas hoje em uma solenidade em Porto Seguro, na Bahia, de comemoração aos 522 anos da chegada dos portugueses ao Brasil.
nem precisou. Veja, eu falei na minha coluna da Folha de hoje, né, que eu tive que reescrever, né, Bob, depois do programa de ontem, tempo recorde. Olha, que continha uma delícia, tá com a coluna pronta, redondinha, bonitinha, assim.
Mandou, tudo revisou e tal.
Aí, assim, a coluna fez assim, prrr, né? Não que as coisas que tivessem ali estavam erradas, não estavam, mas você tem uma coisa mais urgente, eu estava tratando justamente desse assunto, teve que refazer. Mas eu consigo fazer isso com... Escrever não é o nosso problema é ganhar dinheiro. Então... então, eu escrevi na coluna em outros lugares, é evidente que ele está se... Ele está dizendo aqui, eu estou me lixando para o Silveira.
Uhum.
É ele que está dizendo. Eu quero comprar a briga. O Bolsonaro está num jogo de ganha-ganha, que consiste no seguinte. Como eu demonstrei aqui, e é demonstrável, assim como chamado pé nas costas, isso para quem consegue botar os pés nas costas. Eu confesso, não sei porque alguém diz isso, o meu querido Coutinho, porque se eu fizer isso, eu morro, me quebro todo, né? Mas tem gente que põe os pés nas costas.
É impossível.
Eu queria saber de onde vem essa expressão. Ah, eu faço isso com os pés nas costas. O que será que quer dizer? Quem consegue? O homem borracha.
Contorcionista, né?
Contorcionista. Mas vamos voltar ao eixo, né? Eu já demonstrei aqui com os pés nas costas que a decisão é ilegal. Portanto, se o Supremo quiser, fala, não vale. Ele vai fazer uma confusão, vai usar isso para juntar a turma dele. É um elemento de campanha eleitoral. Entende? Mas, notem que o Bolsonaro está escalando... o seu time hardcore para disputar o Senado. Estão ligados? Está o Senado. Votação grande ele vai ter. É possível que você tenha um Senado a partir do ano que vem com gente ali barra pesada. Há a possibilidade do Bolsonaro se reeleger? Há. Nesse caso, ele... indica mais dois ministros do Supremo. Terá quatro. E nós já vimos que os ministros dele são fiéis a ele, não à Constituição. Mesmo o voto do André Mendonça tem um lado ali que é podre com a devida vênia do ponto de vista jurídico. A depender da bancada que ele tenha no Senado, qual é o truque dele? O que ele quer? Fabricar o impeachment de ministros do Supremo. Com essa conversa de a nossa liberdade. E um jornalista, Bob Furuê, tem que estar atento às datas.
Sim, tem que ter memória.
Hoje faz 2 anos do quê? Daquela reunião ministerial.
Não. Lá do PIT, 2 de abril.
É, a do PIT, só veio palavrão.
Só veio palavrão e quando ele disse que a população tinha que se armar, inclusive, para garantir a sua liberdade.
É verdade.
Quando teve ali o palco com Sérgio Moro, o palco com outros ministros.
Uhum.
Quando o Weintraub disse que era para meter todos os ministros do Supremo na cadeia. Bolsonaro mudou o quê daquela data até agora? Nada, ele só piorou. Eu tirei o sarro aqui outro dia de um texto de uma corretora. Eu não tenho nada contra a corretora tentar ganhar dinheiro. Acho que é o papel dela. Mas precisa tomar cuidado para não falar besteira, coisas, textos que circulam por aí. Dizendo, Bolsonaro, agora você está menos radical? Menos radical? O Bolsonaro de agora é pior do que o Bolsonaro daquele Bolsonaro de há 2 anos, daquela reunião que vazou. Com todos os mesmos pressupostos piorados, porque agora ele comprou a maior de todas as brigas com o Supremo. Então ele disse assim, se o Supremo tornar sem efeito o meu decreto, eu ganho. Porque eu crio essa crispação, ela me é útil. Se o Supremo agasalhar pelo menos uma parte... daquilo que eu fiz, eu também ganho, porque eu vou poder contar vantagem para os meus. É campanha eleitoral, desestruturação da democracia, agressão à ordem institucional, agressão à ordem legal. Como eu sempre disse, eu e outras pessoas esclarecidas, dissemos que iria acontecer. E eu lastimo alguns amigos, inclusive, que eu perdi no curso desse tempo. E olha, se há coisa que eu posso dizer, é isso aqui, Bob Furuya. Há amigos que são muito bem perdidos. E há adversários que são muito bem conquistados. É preciso estar atento para esses momentos. Que desenvolveram a tese delinquente de que Bolsonaro se adaptaria às instituições. Se as pessoas querem lustrar o autoritarismo, a arrogância, a prepotência, as tentações tirânicas, que o façam. Mas certamente o farão longe de mim, do meu convívio e do meu afeto. Não é? Há amigos que, quando a gente perde, a gente, na verdade, ganha. Fiquem lá cheirando, lambendo, né? Quase que eu exagero. Fiquem lá lambendo a sola do sapato do Bolsonaro. Não é isso? Só não venho se fingir depois de democratas. Que desabafo! Adorei.
Eu adorei essa frase.
Pra vocês.
Eu e o Bob estamos aqui. Reinaldo, eu e o Bob estamos aqui batendo palmas pra essa sua frase. Adorei, adorei. Dos amigos e dos inimigos.
Claro. Eu, que isso? Talvez tenha uma solução salomônica, né? Sabe a história de Salomão, né?
Sim.
Salomão, duas mães, chegam lá com a criança, pro rei Salomão. Ah, minha, tu diz, minha. Salomão falou, tá bom, corta no meio, metade pra cada um. Uma delas falou, tá bom. A outra falou, não, tá bom, dá pra ela. Eu falei, então o filho é seu. Não é isso? Tem um livro do Joseph Heller sacaneando, chama God Knows, sacaneando Salomão, dizendo ele não fez isso para parecer inteligente, não, ele só estava querendo ser justo. Que eu acho maravilhoso. Pode não ser verdade, mas a piada é boa. Qual é a solução salomônica?
Vamos lá. A Rede, o PDT, o Cidadania, o senador Renan Calheiros, do MDB, entraram hoje com ações no Supremo Tribunal Federal para questionar o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. A ministra Rosa Weber foi escolhida como relatora dessas ações. A Rede entrou com uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, um recurso que questiona se a decisão de Bolsonaro está dentro das regras da Constituição Federal. Segundo a legenda, essa graça é um incentivo ao atentado institucional e um prêmio de impunidade. O PDT também entrou com uma ADPF com pedido de liminar e diz que, caso esse não seja um instrumento jurídico adequado, que a ação seja convertida em uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. O PDT afirma que houve claro desvio de finalidade no decreto do presidente.
Aliás, desvio de finalidade foi a tese que eu desenvolvi fundamentalmente na minha coluna da Folha hoje. Também o PSOL, o PT, etc, que tem aí? E saiu pesquisa IPESP, vamos falar. Aí, ó, vai ter gente falando, ih, Bolsonaro, vai ter que fazer muito mais bagunça, hein, meu filho, por enquanto. que é?
E uma outra frente,
animadão, viu, Bob? Me põe pra trabalhar no feriado.
É isso.
Me põe pra trabalhar no feriado.
Carnaval.
Agora também eu vou reivindicar, depois folgar fora do feriado. Que aí eu fico pra praia só pra mim, não fica aquele bando de chato enchendo meu saco. Não, bando de chato não, gente, amigos de praia, não tão, ó, não, gente, love. Mas tem gente chata, né? Agora, começar a levar uns aparelhinhos de música assim, que eu tenho vontade de chegar lá e pisar em cima do aparelho de música. Por que que a classe média faz isso? Eu não quero ouvir sua música. E por que que gente que só toca música merda põe música alta pra tocar? Hein? Você já viu alguém chegar na praia e botar Beethoven? Mozart? Não. Ou que seja, alguém bacana. Não, é só porcaria, gente. O cara, quanto mal... O gosto dele, quanto mais deficiente e prejudicado é, mais alto ele ouve a música. Vocês repararam? É que geralmente o gosto do outro, quando incomoda, não é o seu. É por isso, Coutinho. Mas não interessa. Não pode ouvir música alta na praia.
Não.
Vai se catar.
Não pode. Mas eu gosto de algumas dessas músicas. Vamos lá,
o que o PSOL quer? Vai.
Numa outra frente, bancada do PSOL na Câmara, senador Randolfo Rodrigues da Rede, senador Fabiano Contarato do PT, apresentaram projetos diferentes de decreto legislativo pedindo que o Congresso anule a graça concedida a Daniel Silveira. Como a gente vai ver ainda hoje mais detalhes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que isso não caberia ao Legislativo revogar a graça, né, esse indulto individual. O PSOL, no entanto, apresentou um entendimento diferente. Disse que, com base no artigo 49 da Constituição,
cabe sim ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Para a bancada do partido, um dos incisos desse artigo da Constituição autoriza o Congresso a sustar o indulto do presidente. Já no decreto proposto por Randolph, o senador alegou que Bolsonaro usou a prerrogativa como uma garantia de impunidade e puro incentivo ao crime.
E o que está dizendo aí? Não precisa ler toda a frase do presidente do Senado, mas tem uma coisa específica do presidente do Senado, vai, que está botando um paninho quente ali e tal. Vamos lá.
Ele divulgou uma nota afirmando que os congressistas não podem rever a decisão pessoal do presidente. Segundo ele, o perdão concedido não pode ser contestado nem pelo parlamento, nem no poder judiciário. Pacheco, no entanto, disse que o Congresso pode discutir mudanças na Constituição e nas regras para concessão do indulto. Ele também afirmou que Daniel Silveira está inelegível.
Vejam só, aqui nós temos que cuidar de algumas coisas. Ilegal é. Agora, o que faz o Supremo? As decisões, a gente tem que partir do princípio de que muitas vezes elas obedecem ali as circunstâncias que são de natureza política também. E não serei eu a dizer, não faz isso não, isso não pode, porque tem que ser o rigor da lei e pronto. Depende, o rigor da lei e pronto, você vai dar milho para bode, como se diz lá em Dois Corgos, né? Isto é, o cara quer provocar uma crise, você cai na pilha dele e leva a crise adiante. O tio não serve para fazer política, por quê? O tio eu. Aqui, eu. Porque eu ia dizer, é ilegal e pronto, então vamos para o pau. Acabou. É isso? Você acha que pode dar golpe? Vamos pro pau. Entendo que há uma possibilidade de o Supremo dizer, tá bom, preso não será. Então, fica valendo a graça. E se entenda que, bom, vamos ver se esse ato de graça de Bolsonaro foi um ato de graça para Silveira ou se, de fato, ele agora resolveu tomar gosto pela coisa, parece que resolveu tomar gosto pela coisa. Então, também precisa levar isso em consideração. Eu estou dizendo uma probabilidade, que é haver a suspensão da prisão, porém, não os efeitos decorrentes, os efeitos secundários da condenação. Inelegibilidade, né? E a perda dos direitos políticos. Porque há uma súmula do STJ, a súmula 631, e a súmula 631 é explícita. Em caso de indulto, desaparece o efeito primário da condenação, mas não os efeitos secundários. Ineligibilidade, por exemplo. Perda de direitos políticos, por exemplo. Embora também ineligibilidade e a perda dos direitos políticos, nós já vimos aqui, esteja submetido ali a um debate, né? Porque o artigo 55 da Constituição, no inciso 6, Coutinho, diz que quando Coutinho for condenado, Coutinho perde mandato, acabou. Mas depois aparece um parágrafo segundo ali dizendo, embora a gente tenha de submeter a questão ao plenário. Aí o Supremo, uma hora disse, de fato precisa de plenário, 2012, 2013 disse não precisa, ou melhor, 2012 disse não precisa de plenário, 2013 precisa de plenário. Também isso estaria submetido ali a um entendimento da Câmara. O que se tenta costurar, pelo que eu estou entendendo, tenta-se costurar a solução salomônica. Não vai para a cadeia, mas perde mandato e se torna inelegível. O Marco Aurélio andou dizendo, ex-ministro, não, ele não perde o mandato, mas não se recandidata. Quem é que impede de se recandidatar, se não perder os direitos políticos? Ele, na verdade, está querendo o Senado pelo Rio de Janeiro. Parece que é verdade. Não? O que disseram os pré-candidatos? Ah, teve um que disse uma coisa, meu Deus, mas é, olha, mas é um lixo político, tá? Pessoalmente não deve ser, né? É, tem cara, assim, de que usa desodorante, é, daqueles que não deve, mas de qualquer modo, é aquela coisa que é recente. É, mas é um lixo político, é um lixo político. Ah, vai, mas os pré-candidatos, alguns, vai lá.
Vamos lá, Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência, afirmou o seguinte: acostumado a agir em território de sombra entre o moral e o imoral, o legal e o ilegal, Bolsonaro acaba de transformar o Instituto da Graça Constitucional em uma desgraça institucional. Tenta assim acelerar o passo na marcha do golpe, mas não terá sucesso. Seu ato espúrio de favorecimento absurdo e imoral a Daniel Silveira ou qualquer outro tipo de desvio autoritário serão rechaçados pelos defensores do Estado de Direito. Aí ele falou do PDT que entrou com essa medida no Supremo.
Continuamos?
Ciro, não, essa reação do Ciro está correta, como correta a reação da Simone Tebet, vai.
Dar graça por decreto a um condenado pelo STF por atentado à democracia é desvio de finalidade e um ato inconstitucional.
Tá certo.
O presidente da República violou ele próprio a Constituição, um golpe contra a democracia, crime de responsabilidade.
É, João Dória condenou também, mas aí já disse que vai acabar com o indulto. Também não precisa acabar com o indulto, precisa disciplinar, mas tudo bem, disse o quê? Vai.
Eleito presidente, não haverá indulto a condenados pela justiça. Também vou acabar com a saidinha de presos. A sociedade não aguenta mais a impunidade.
É, aí já misturou tudo, né? Aí já misturou tudo também, até porque tem circunstâncias em que a saidinha é justificável, senão você só cria tensão no sistema penal. João Dória, ó, leia. Tá? Bacana. Juro que é bacana. Punir uma paixão contemporânea. Didier Fasson evidencia que populismo penal só traz prejuízos. Aliás, veja você, a câmera que você botou nos policiais funciona, não funciona? Então, faça as boas escolhas. E claro, veio o André Janones, aquele que pensa que o presidente da Argentina é Macron, e resolveu misturar tudo, vai.
No passado, bandido bom era bandido morto. Agora, bandido bom é bandido perdoado. Novos tempos.
Por quê? E nem no passado, bandido bom era bandido morto. Era a lema do Esquadrão da Morte, meu filho. Lema do Esquadrão da Morte. Ô, Janones, você tem aí o negócio da internet que funciona e tal, mas você é muito, muito, muito despreparado. Viu? Vai estudar um pouco. Não repete lema do Esquadrão da Morte assim. Ou você defende o Esquadrão da Morte? Reações de Ciro e Simone, muito corretas. É, e sim, outras reações contrárias. O Guilherme Boulos lembrou uma coisa importante, o querido Bob Fruer.
Afirmou o seguinte: Bolsonaro jamais cogitou dar indulto para a mulher que foi presa em 2021 por furtar um pacote de macarrão para os filhos. Mas assinou hoje o perdão para Daniel Silveira, deputado do seu partido que prega a ditadura e o fechamento do Supremo. São os milicianos no poder.
Tá certo. Alguma vez você viu o Bolsonaro? Não, ao contrário. Ao contrário, com preso comum, com preso pobre, essa gente defende a porradaria. Não é isso? Eu ainda me lembro o Bolsonaro se manifestando sobre a decapitação de preso em Pedrinhas, no Maranhão. Sabe o que ele falou? Não existia nenhum inocente lá. Agora, quando Daniel falou, oh, não, vamos dar o indulto. Indulto não, graça, né? Randolfo Rodrigues.
Bolsonaro quer atear fogo no Brasil concedendo graça a um delinquente condenado a mais de 8 anos antes mesmo do trânsito em julgado. Crimes contra a ordem constitucional não podem ser passíveis deste benefício e iremos ao STF para derrubar esse desmando por meio de uma ADPF. A gente falou agora há pouco sobre isso. Além do mais, a concessão de graça ou indulto não altera a inelegibilidade da ficha limpa e Daniel Silveira seguirá banido da vida pública caso se livre da cadeia.
A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também se manifestou. Se Bolsonaro tivesse agido tão rapidamente para enfrentar a pandemia, a inflação, desemprego, a situação seria outra. O Marcelo Ramos está aqui com a tese correta, né? que o Titio Rei está abraçando também, vice-presidente da Câmara. Falou o quê, Bob?
Afirmou o seguinte: Bolsonaro sabe que o decreto é absolutamente inconstitucional. Não cabe indulto para anular processo que não transitou em julgado. Só quer mobilizar os Minions e desviar a atenção de que ele é incapaz. Ele é incapaz de dar respostas à fome, o desemprego, a inflação e a corrupção no governo dele.
E o Renan Calheiros?
Bolsonaro é um golpista que atenta contra os poderes e o tempo todo. O indulto beneficiando Daniel Silveira é afronta ao STF e claramente inconstitucional. Entrarei com medida judicial ainda hoje contra o decreto ilegal. O fascismo não passará, o Congresso precisa se manifestar.
Obviamente eu concordo com essas manifestações. Né? E é verdade. Né? Quando foi que o modelo bolsonarista se preocupou com presos? Se preocupa com presos como Daniel Silveira, aquele que rasgou a placa da Marielle, uma placa em homenagem à Marielle, sendo que esta foi assassinada num ato de execução praticado por milicianos. Ao rasgar a placa da Marielle, ele estava se alinhando com quem? E veja como, assim, gente destinada a falar porcaria, fala porcaria. Vai lá.
Reação de Sérgio Moro, né, ex-ministro da Justiça e juiz, afirmou o seguinte: o confronto entre o presidente e o Supremo é preocupante. Quem perde é o país pela instabilidade. Mas não há como ignorar graves erros de parte a parte, sejam ameaças ao Supremo de um lado ou em julgados que abriram caminho para a impunidade da corrupção. A lei deve valer para todos.
O que isso tem a ver com o caso Daniel Silveira? O que isso tem a ver com o caso Daniel Silveira? Manifestação delinquente prova mais uma vez o seu despreparo, a sua falta de decência intelectual. Mais uma vez, ele se evidencia um militante da extrema direita. Sabe quem ajudou? Sabe quem ajudou a depredar o Supremo? Você, Sérgio Moro. Você, Deltan Dallagnol, enquanto o Supremo estava jogando coisas, vocês estavam lá marretando o Supremo, em associação com os bolsonaristas. É uma vergonha que esse cara... É uma vergonha que esse cara esteja no União Brasil, partido que tem lá algumas lideranças, que dependeram do triunfo do Estado de Direito para não estar numa situação muito pior. Ele está aqui, diante de uma situação como essa, em cima do muro. E, portanto, numa situação como essa, quem pretende ser neutro entre a corda e o pescoço é corda. A sua manifestação é mais vergonhosa do que as de Anderson Torres, Damares Alves, Eduardo Bolsonaro, Luiz Carlos Reis, Marcos Rogério, todos bolsonaristas. A sua manifestação é mais vergonhosa do que a deles. Desastrado, despreparado, misturando alhos com bugalhos, uma vergonha. Aliás, está aqui, se testa numa situação como essa. É nas situações limites que você vê quem é quem. Lixo moral, lixo intelectual, lixo político. Vossa Excelência, sim, é a degradação, representou a degradação da justiça. A justiça se degrada quando um juiz combina ações com o órgão acusador. A justiça se degrada quando um juiz indica testemunhas. A justiça se degrada quando um juiz estimula o ato ilegal de um procurador. A justiça se degrada quando um juiz vai servir de ministro da justiça e salta dali para ser depois agente da empresa que lucra com a quebra das empresas que se deram mal justamente na vara que ele comandava. Não foi o Supremo que degradou a justiça, foi Vossa Excelência. E agora, numa situação limite como essa, faz proselitismo vagabundo. Ei, Sérgio Moro, lembra que eu nunca caí na sua conversa, já em 2014, né? Já em 2014, tanto é que em 2016, você e o Deltan ficaram lá falando mal de mim, no Telegram. Que honra! Eu vou fazer uma medalha pra botar aqui no peito. É, bafura, carnaval.
Sextou, né? Que belo sextou, hein?
É, o Centrão não gostou muito, não. Ah, não gostou.
Lideranças do Centrão ouvidas pelo portal G1 não gostaram desse
decreto. Cara, fazer jogral tudo bem também.
É, é, mas o que conta é bom, né? Foi sincronizadinho, sem querer.
Bem sincronizado. A avaliação é que isso o afasta ainda mais do eleitor moderado nas redes sociais e também no geral. O benefício da graça, Daniel Silveira, repercutiu bem apenas entre os já convertidos. Entre os considerados neutros, os quais não são nem da oposição, nem bolsonaristas, causar uma crise institucional faz com que aumente a rejeição ao presidente.
É claro, isso cai bem entre eles. É o pregar para convertido. O convertido fica alucinado, tanto é que vai ter uma manifestação, 1º de maio, sabe quem vai ser a grande estrela da manifestação que eles vão fazer na Paulista? Vai ter a manifestação das centrais, o Lula deve estar presente, vai ter a manifestação na Paulista que eles querem fazer no 1º de maio, e o Silveira é o grande cara. Agora, o que sobra para o cidadão comum, aquele que não está posicionado, evidentemente não atrai as pessoas de esquerda, né? Obviamente não. Os Minions ficam mais enlouquecidos. Agora, o cidadão comum vê o presidente que diz, não, desse criminoso eu gosto. Questão fundamental colocada pelo Boulos. Por que é que Bolsonaro nunca quis tirar um preto pobre da cadeia que está lá porque furtou comida para os seus filhos? Por que nunca? Ao contrário. Eles pregam justamente mais severidade penal. Numa arquitetura delinquente, o Jorge Oliveira, ministro do TCU, que já foi da Secretaria de Governo, que é PM originalmente, participou da conversa para fazer essa patuscada. Será que adianta? Será que Bolsonaro realmente está se dando bem com essa coisa toda? Saiu uma pesquisa IPESP hoje, Bob Furuia. Você está com ela aí?
Saiu sim, está na mão.
Então... vamos falar da pesquisa IPESP, porque tem essa coisa assim, Bolsonaro, agora é fulminante, olha, agora é fulminante. Não. Aquele rapaz que escreveu aquele texto daquela corretora lá. Cuidado, hein, vai fazer a sua turma perder dinheiro por causa das suas convicções ideológicas, vai.
Não mudou muita coisa em relação à pesquisa IPESP do começo do mês, Reinaldo. O Instituto ouviu 1.000 pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 de abril. Margem de erro de 3,2 pontos, para mais ou para menos. Um cenário estimulado de primeiro turno. Vamos aos números. O ex-presidente Lula continua em primeiro lugar com 45% das intenções de voto, tinha 44% no começo de abril. Bolsonaro tem 31%, tinha 30%. Oscilou dentro da margem de erro de 3,2.
Os dois, né?
Os dois, Lula e Bolsonaro, os dois oscilaram um para cima só, dentro da margem de erro de 3,2. Ciro Gomes do PDT tem 8%, tinha 9%. João Dória tem 3%, se manteve com os 3%. Tebet também, Simone Tebet do MDB, continuou com os 2% que ela tinha na pesquisa anterior. André Janones do Avante tinha 1%, foi para 2% agora. Emael Felipe Dávila, a Vera Lúcia, não chegaram nem a 1%. Brancos e nulos, 7%. Não sabem ou não responderam, 2%.
Evidentemente, o Bolsonaro cresceu ali 3, 4 anos, porque o Moro saiu, né? E a extrema-direita, como a gente acabou de ver. Cenário estimulado, Lula 38, Bolsonaro 28, Ciro 4, Dória 1. Aí tem os cenários de segundo turno, Lula 54, Bolsonaro 34. Você tem da pesquisa anterior aí, Bob?
Era 53 a 33.
Pronto. Os dois vai lá em um. Uhum. Cenário 2, Lula Ciro, 52 a 24 pro Lula, e era?
52 a 25.
Igual. Cenário 3, Lula Dória, 55 a 19.
55 a 20.
Isso. Se fosse Bolsonaro Ciro, Bolsonaro 38, Ciro 46.
Aí Ciro 47, Bolsonaro 37, variou um pouquinho igual também.
E Bolsonaro-Dória, 39 para o Bolsonaro, 38 para o Dória.
Números exatamente iguais.
Então, pronto. Tá? Ah, agora o Daniel Silveira veio para virar. Vocês acham que vira? Não? Acho que não. Se a canoa não virar, olê, olê.
Vamos para o comercial.
Carnaval.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado. Ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. Os pequenos detalhes são muito importantes para a sua qualidade de vida. Detalhes presentes até na água que você bebe. Os benefícios que uma água alcalina com pH 10 e vanádio podem proporcionar para a sua saúde são incomparáveis. Hidrate seu corpo de forma natural com Esferrier e sinta a diferença. Seu corpo pede água, sua saúde pede por Esferrier. Esferrier, a água alcalina com pH 10 e vanádio.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, no Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
Muito bem, estamos de volta. Quanto tempo aí, Coutinho?
Nós temos 3 minutos.
3 minutos, muito bem.
Entre 3 e 4 minutos.
Fiz uma pergunta aí para vocês, depois vocês me respondem no privado.
Eu já li a pergunta.
Credo, eu me livre. Vai.
Gruda, né?
Kits de robótica.
Eu não, você nem, agora não nem, tá. Vamos lá, vamos lá.
Como diz o Tadeu do Pantanal, larga a mão.
O Fundo Nacional, legal, Reinaldo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação já efetivou empenhos de 146 milhões de reais para a compra de kits de robótica. Identificou a área técnica do TCU, Tribunal de Contas da União. O recurso é destinado a 29 municípios de Alagoas e 10 de Pernambuco. A Secretaria-Geral de Controle Externo, que fornece subsídios técnicos para o julgamento de processos do TCU, recomenda que o governo Jair Bolsonaro suspenda todos os repasses de dinheiro federal para a compra de kits de robótica. O documento obtido pelo jornal Folha de São Paulo é relacionado a procedimento aberto a partir de representação do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. A relatoria do TCU é do ministro Walton Alencar Rodrigues e o processo ainda não foi apreciado pelo tribunal. A representação e o processo no TCU tiveram como base as revelações da Folha sobre repasses de dinheiro federal que priorizaram prefeituras com contratos com uma mesma empresa, a Megalic. Os donos têm ligação com o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Isso. Só para lembrar mais algumas coisinhas aí, Bob Furuia, do caso para a gente, porque assim, o Bolsonaro, ele terceirizou o governo. Quem governa é o Centrão. Uhum. Ele chama para si apenas a questão política, essas baixarias que ele está fazendo aí. Vocês veem que o Centrão nem gostou disso. Uhum. Aliás, eu tenho bastidores, eu gosto menos do que vocês pensam. Agora, o meu filho, você sabe como é que é, né, o Coutinho? Você tem más companhias, de vez em quando é obrigado a beber água de quem não gosta. Então, o que tem aí, Bob Furuê?
Só para lembrar, então.
Outros detalhes dessa matéria da Folha: 7 cidades alagoanas receberam neste ano 26 milhões de reais de dinheiro federal para robótica, apesar de sofrerem com deficiências de infraestrutura básica, né? Falta de salas de aula, falta internet, faltam computadores. E às vezes falta até água encanada nessas escolas que receberam os kits de robótica. Ao somar os valores recebidos por outros dois municípios pernambucanos, também com contratos junto à Megalic, essa empresa citada pelo Coutinho, o valor chega a 31 milhões de reais. Isso representa, Reinaldo, 79% do que foi gasto no primeiro trimestre na rubrica específica para compra de equipamentos e mobiliário, na qual se inclui o gasto com kits de robótica. A empresa Megalic funciona numa casa em Maceió e tem como sócio o Edmundo Catunda, que é pai do vereador de Maceió, João Catunda. Relação entre eles e Lira é pública. O vereador, a empresa e o presidente da Câmara negam as irregularidades.
O Bob é um chato, ele quer que escola que tenha kit robótica tenha até água.
Detalhe água, né?
E assim, não, tem que ter internet também. Pô, vai kit,
computador,
kit robótica,
né?
Sem internet. Entendeu? É isso. Só pra lembrar, essa empresa comprou o kit robótica por R$2.700 e vendeu ao FNDE, as prefeituras, o FNDE paga, 14 mil. Tá? Um superfaturamento, um sobrepreço de 420%, Coutinho. É isso aí, vai.
Seu caminho.
Olha, a marginal do Rio Pinheiros, ainda com um trânsito bem carregado para quem segue no sentido de Interlagos, a gente teve várias ocorrências, inclusive uma mais grave que teve o helicóptero Águia da polícia na pista da marginal, né? E mesmo assim ainda, a partir da ponte Cidade Universitária até a aproximação com a ponte João Dias, ainda há um trânsito bem carregado para o motorista. New City Hatch Sedan, toda a tecnologia do Honda perfeito para você, e só na Honda Forte pagamos até 90% da tabela FIPE no seu usado. Acesse rondaforte.com.br.
E aí, meus caros chaps, olha só, eu já fui em vários parques de diversão, acabei de ir num brinquedo, um tal de reboliço que mano, eu saí totalmente afetado do negócio. Quer curtir uma parada louca? Vai no reboliço. I mean it, man. Come on, kids.
Tá todo mundo indo no reboliço, a atração mais bagunçada do Beto Carreiro World. E aí, vai encarar? Viva agora!
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Band News FM.
Vamos falar um pouquinho de política, mais política. O PT afastou o marqueteiro, vai.
PT formalizou
PT,
ontem.
Ó, faltando crise. Assim, como os outros todos estão em crise, você fala assim,
arranjou
a gente
uma
crise também, vamos criar.
Arranjou.
Água morra abaixo, fogo morra acima, é uma coisa que eu não posso falar no ar quando tá, ninguém segura e partido quando tem crise também ninguém segura.
É.
Né, Bob Furuia?
Então. PT que formalizou ontem saída do marqueteiro Augusto Fonseca da pré-campanha do ex-presidente Lula. Em nota oficial, a legenda diz que tomou a decisão por razões administrativas e financeiras. Nos bastidores, porém, Reinaldo, como você mesmo disse aqui, existiu um mal-estar, né, por causa da comunicação na pré-campanha. Alguns aliados do Lula consideravam que as propagandas até agora veiculadas não foram emotivas o bastante para cativar a militância e pediam a saída do marqueteiro. Falavam que as peças não traziam a linguagem do povo e que se afastaram da história do PT. Augusto Fonseca, o ex-marqueteiro, rebateu essas críticas e disse que as propagandas citadas foram previamente aprovadas tanto pelo Lula como pela cúpula petista.
Você aprovar uma propaganda previamente não quer dizer que ela seja necessariamente boa, mas também não vou entrar, esse é problema de economia interna dos petistas. A verdade é que tem um braço de ferro ali entre Gilmar Tato e Franklin Martins, que o Lula tem como de sua confiança, que estava cuidando da comunicação. A mim, me parece, não há nada de pessoal aqui. A gente já tretou bastante no passado, mas juro, nada de pessoal. a mim me parece que é preciso ter alguém que entenda de redes sociais, não é o caso do Franklin Martins. Isso vendo de fora, tá? Mas vocês façam o que vocês quiserem. Sim, a turma do Bolsonaro é especialista nisso e ainda com um viés de maldade que é muito impressionante. Agora, que eles dominam a parte técnica dessa história, não há dúvida nenhuma. Que vocês precisam ter domínio técnico e de preferência ético, né? Fazendo uma ironia, quer dizer, necessariamente ético, também não tenho dúvida nenhuma. Eu outro dia vi PT falando, mídia, controle, como se o Brasil de 2022 fosse aquele ainda que se vituperava contra o monopólio dos meios de comunicação e tal. Negócio hoje é redes sociais, meu filho. Parabólica camarada de Gilberto Gil. A coisa hoje vai na velocidade do raio. Tempo que levava a Rosa para ajeitar o balaio quando via que o balaio ia escorregar. É rápido. É sim, é aqui, ó. Pá, 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 pá. Não pode ser aquela coisa lenta, mastodôntica, pesada, carregada com a ideologia velha que ficou lá para trás. Aí decide se quer perder a eleição para um fascistoide ou se quer ganhar.
Hoje lá atrás dos montes bem de casa, camará, e volta do mundo, camará.
A maior letra da música popular brasileira. Maior, o que eu digo, é em qualidade. Viu? É isso. Agora, quer ficar aí nesse passadista, retrô? Fica. Não carga contra ninguém. Nem conheço essas pessoas. Nem conheço. Agora, que estão tentando fabricar uma crise e assim, e como tem gente que adora fazer fofoca para jornalista. Olha, mas, nossa senhora. Né? A menos tem gente inventando, mas acho que não. E como está a coisa no PSDB? Ô, meu Deus, vai. Aí depois, Bob, você junta com o que está aí, né? Quando chegar a sua vez de falar, que você me passou notícia, não sei se os dois estão.
Deixa. Sim, sim. Os presidentes dos partidos que procuram formar a tal terceira via se reúnem em um jantar na próxima segunda-feira. As lideranças do MDB, do União Brasil e do PSDB vão se encontrar na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória, aqui na capital paulista. Eles devem discutir quais os critérios vão ser levados em conta para decidir quem vai ser o candidato único das legendas na disputa presidencial. A escolha pela casa de Dória pode sinalizar uma trégua entre ele e o próprio partido. Como a gente já mostrou aqui nos últimos dias, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, chegou a trocar farpas com o ex-governador nas redes sociais.
Essa fica sendo como a 13 depois para os seus quartos, viu, Bob?
Uhum, tá bom.
E aí, o Dória disse que é fake news esse papo de que ele pediu para adiar a decisão, é isso?
Isso, chamou de fake news a notícia de que estaria tentando adiar a data de escolha da tal candidatura única, né? Informação publicada inicialmente ontem pelo jornal Folha de São Paulo e que a gente replicou aqui nas redes sociais. Dória escreveu: meu respeito ao bom jornalismo, porém é inadmissível informações inverídicas serem publicadas. Reafirmo que sou a favor do anúncio da chapa da terceira via no dia 18 de maio e nunca propus adiamento. João Dória hoje, Reinaldo, que publicou uma carta aberta após o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ter feito o mesmo. Então o Leite publicou uma carta aberta e ele defendeu uma candidatura própria do PSDB à presidência da República. E ele afirmou, Eduardo Leite, que hoje essa candidatura é do ex-governador de São Paulo, João Dória, que venceu as prévias do partido. Dória escreveu na sequência uma outra carta aberta agradecendo essa mensagem do Leite.
Eu vou fazer como o Marciano, que tivesse... Supondo que o Marciano estivesse interessado no que acontece com o PSDB,
uhum.
Porque tem esse pressuposto também. Marciano chega à terra, baixa e fala assim, Bob, o que está acontecendo com o PSDB? Porque o Marciano pode ter essa curiosidade.
Difícil.
Coutinho, o cara vem lá de longe. Né? Verde. Verde.
Não é tucano, é verde.
É verde. Com o nariz na testa, aquelas coisas. Os olhos assim, aqueles olhos meio junto, que os ET tem, assim. Mãozinha curtinha, né? É sempre uma coisa meio Tiranossauro Rex misturado com o Horácio, aquela personagem do Maurício Souza, né? É assim, aí o cara chega e fala, quero saber o que está acontecendo no PSDB.
Certeza.
Pode acontecer.
É.
Tem aquela tensão.
Eu não conheci nenhum, né? Mas então pode
não,
tudo, né?
Não, pode.
Olha.
Aí eu falo assim, a primeira coisa que o ET diria, leve-me a seu líder. Isso. Cuidado, hein? Fica em porta de quartel aí. Aí, leve o seu líder. Né? E também o ET queria saber, mas o que pensa Eduardo Leite? Que haveria essa curiosidade também.
Ok.
Haveria. Ah, porque hoje, tá já agora, não quer nem candidatura dos partidos junto. Agora já é candidatura...
É fazendo. Verdade, ele falou que ele toparia ser vice da Tebet.
É, né? É, mas depende, né? É, recomendo ao ET que, depois que tiver a resposta, por favor, anuncie, dê uma entrevista coletiva. Com você é irônico, não sou, mas é que tem coisa que, vai lá, há coisas que são realmente, realmente, definitivamente do arco da velha, não é mesmo? É... E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um comercial para não ferrar a vida.
Ufa. Coutinho suando aqui na mesa.
Do Coutinho. Você viu que eu falei comercial? Ufa. Tá vendo? Pessoa oprimida pelo Reinaldo Zé Vitalinha, coitada. Vai lá, Coutinho.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Oi, gente, aqui é a Juliana Paz e eu tenho uma novidade incrível pra você. É a promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do maior atacadista do Brasil. São 60 mil reais por dia, 60 smartphones, mais de 300 mil reais em vales compras e 10 prêmios de 100 mil reais no final da promoção. Com cartão Atacadão, suas chances dobram. Vem! Promoção Vem Dinheirão Atacadão. Aniversário do seu maior parceirão. Cadastre seu cupom em aniversarioatacadão.com.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
Está na hora de você virar o jogo. Com a Embracon, agora você pode mais. Carro Casa, com consórcio tá na mão. Sua casa em até 240 meses para pagar e aquele carro novo em até 100 parcelas. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Sem impedimento para o seu sonho. Com a Embracon, você escala os itens da felicidade. Compra seu carro ou casa com consórcio e parcelinhas que cabem no seu bolso. Acesse embracon.com.br e simule já. Embracon, porque sonhar não tem limites.
Bem, estamos de volta. E aí, meninos, como é que tá tudo certo ali? A taxa de juros vai cair, o Brasil vai ficar bacana. Muito bacana. Quantos minutos?
Nós temos 3 minutos e meio.
Tô animado hoje, Codinho.
Eu tô percebendo. Eu gosto assim. É legal assim. É bom assim.
Vai lá.
Vamos lá. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que o Copom, o Comitê de Política Monetária, está preparado para ajustar o tamanho da alta dos juros no caso de choques maiores da inflação. Ou seja, ele indicou que a Selic pode ficar mais alta do que o esperado. O próprio Campos Neto já disse que a expectativa é de aumento de um ponto para 12,75% ao ano. Esse número, no entanto, pode subir caso o conflito no leste europeu se estenda por mais tempo. Segundo o presidente do BC, o choque de oferta do conflito na Ucrânia tem um grande potencial para a pressão inflacionária. Declarações foram dadas durante uma conferência do Bank of America e da XP, direto de Washington, para onde ele viajou para participar de reuniões do Fundo Monetário Internacional. Lembrando que nesta semana o FMI aumentou a previsão da inflação brasileira deste ano. A previsão é E agora é que ela fique em torno de 8,40%.
Ô, Bob, fosse aquele jogo termo de cinco letras...
aquele que você falou com a lei, né,
esses dias. É, que eu faço. Essa começa com F, cinco letras, e termina com U, né, para a economia. E aí sim, precisa preencher, vai indo, tem chance, né? A chance de acertar é grande.
Essa eu acertei.
É, já acertou, né? Essa matou de primeira, né? Já matou na segunda linha, né?
Falando de inflação, não tem jeito, né? Isso, aí é a dica, olha, né? Essa é a dica, olha Coutinho, lá, gente.
Cinco letras,
Coutinho. Já acertei.
Começa com F, termina com U, entendeu? Eu fiquei viciado nesse negócio agora. Eu não paro, eu tenho um aqui que renova toda hora, cara. Sabe quantos eu já fiz?
Quantos?
E eu vou mostrar aqui.
Você falou que tinha feito 100 esses dias, deve estar uns 1.000
então,
agora.
Então, já passou bem disso.
Ixi.
Nós estamos... Não, essa é a palavra do dia, que é outra. Cadê? Charada está aqui. Espera aí que eu te falo já.
Isso escrevendo a coluna, fazendo o programa...
137.
Olha, aumentou, hein?
É.
Rapaz.
E acerto 87%. Tá bom.
Pô.
Campos Neto jogando o termo F-U, tá? Com três letras no meio. Agora o Guedes está falando, não, vai ser bom.
Futuro
é lindo. Aí.
Ministro da Economia tem uma nova promessa, Reinaldo. Disse agora que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul deve realmente, finalmente sair. Guedes viajou para os Estados Unidos, onde participa dessa série de reuniões do FMI. Ele disse ter ouvido de representantes europeus que há hoje um maior interesse em avançar nas conversas pelo acordo comercial. Afirmou ainda que até a França e a Bélgica estariam dispostas a fechar parcerias com o Brasil. De acordo com Guedes, a situação atual do mundo é um momento mágico e uma rara janela de oportunidades para o nosso país. Ainda segundo ele, os europeus finalmente começaram a entender que o Brasil é uma peça-chave para a segurança alimentar e energética do planeta.
Não, os europeus sabem disso. Olha, mas é uma coleção de bobagem. Os europeus sabem disso faz muito tempo. O Brasil já esteve em situação muitíssimo melhor, inclusive no que concerne a segurança alimentar. Se o senhor tiver alguma dúvida, fala com a senadora Cátia Abreu, que já presidiu a associação do setor, que já foi ministra da Agricultura, então já sabe disso faz tempo. A questão do Mercosul tem as questões ambientais que precisam ser resolvidas, senão não tem acordo. E também tem a questão da tarifa externa comum. O senhor lembra que é TEC? A tarifa externa comum? Até anteontem, o senhor estava dizendo que o Brasil ia cuidar sozinho da questão da tarifa externa comum, acabou, e os outros países que se danassem. O que significava uma pregação contra o Mercosul. Eu tomara que tudo isso dê certo. Eu só não gosto de conversa fiada. E o senhor sabe que o que eu estou falando está certo, né? Não é assim, ah, vamos falar mal do governo, que esporte predileto, não. Tem a questão ambiental, sem isso não tem acordo, Mercosul, União Europeia, e tem a questão da tarefa externa comum, aí intra-Mercosul. Senhor, para de falar qualquer coisa, só para falar. Né? É isso.
Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo. O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, capital de giro, títulos de crédito...
São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco.
Seu caminho.
Olha, cuidado com a Regis, hein, porque o trânsito complicou no sentido de São Paulo. A partir do Rodoanel até a passagem pela região do shopping, foram várias ocorrências que aconteceram aí nesse pedaço da Regis e aí complicou a volta para São Paulo. Para quem segue no sentido do interior, aí o trânsito um pouco mais carregado na passagem por Embu das Artes. Quer mais diversão para você e sua família? A partir de R$ 14,90, aproveite o Sky pré-pago. Ligue agora 3.385.22 e vem para Sky.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
We'll be right back.
Muito bem, meninos. Um minuto aí, o Queiroga. Vocês falam 30 segundos e nos outros 30 eu falo mal dele, vai.
Ministro da Saúde Queiroga assinou hoje o decreto que encerra a emergência em saúde pública por causa da Covid. Anúncio do ato já tinha sido feito, agora ele tornou oficial. Lembrando que os secretários municipais de saúde queriam um prazo de 90 dias para o fim da emergência. O Queiroga deu 30 dias para eles.
É uma irresponsabilidade, eu vou explicar por quê. Aliás, entrevistei a doutora Luana Araújo, especialista, que explicou isso magnificamente. A questão é, mas a doença não está em queda, as mortes... Não, a questão não é essa. É que a emergência não é um troço abstrato. A emergência supõe uma estrutura que garante, por exemplo, médicos aos municípios e aos estados. Sem a estrutura de emergência, não se sabe como isso será. Ninguém se preparou, não tem estruturação. Precisaria nem de 90 dias, precisaria de pelo menos 120 dias para sair da emergência. Mas, para tanto, seria necessário ter um ministro da Saúde responsável e que entendesse da área. Perceberam? Então... E aí, sem isso, dá nisso. É isso.
Seu caminho.
Olha, Avenida Paulista, tem o trânsito bem carregadão nos dois sentidos, viu? Principalmente para quem segue no sentido da Consolação. Mas não precisa buscar rotas alternativas. Via Bernardino de Campos, essa está um pouquinho mais fácil nos dois sentidos. E o caminho da Vergueiro, Domingos de Moraes e até mesmo a Liberdade, né? Para quem segue ali no sentido do centro da cidade, todo esse trajeto funcionando bem. Chegou o inovador NexGuard Spectra, um delicioso tablete mastigável, já oferece proteção completa por um mês inteiro. É um e pronto, garanta já o seu.
E aí, meus caros chaps, olha só, eu já fui em vários parques de diversão, acabei de ir num brinquedo, um tal de reboliço que mano, eu saí totalmente afetado do negócio. Quer curtir uma parada louca? Vai no reboliço. I mean it, man. Come on, kids.
Tá todo mundo indo no reboliço, a atração mais bagunçada do Beto Carreiro World. E aí, vai encarar? Viva agora!
7 horas 17 minutos.
Band News FM.
Semana Rita. A gente faz amor por telepatia. Nós fazemos amor aqui às claras com vocês. Beijo, até segunda.
Bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar.
Viu? O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.